Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Uma série aqui na igreja, onde o pastor Gustavo começou no primeiro domingo do mês de dezembro. E o nome da série é A Maior História do Mundo. E quando ele falou no primeiro culto, ele falou sobre o maior presente que nós podemos dar ao nosso Salvador. Os magos do Oriente vieram e entregaram ali ouro, incenso, mirra, ali representando de forma profética o ministério de Jesus. Nós vemos também os pastores ali quando eles receberam a visita dos anjos. E os anjos começaram a cantar Hosana a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nós vimos ali o que é adoração. E ele falou sobre esse presente que nós entregamos ao Senhor, que é a nossa adoração. E no domingo passado ele falou sobre o Emmanuel, Deus conosco, aquele que está presente no nosso meio, Deus que habitou entre nós. E ele falou sobre não estarmos vivendo em solidão, mas estarmos vivendo em comunhão. Deus nos criou para sermos amados. E essa noite eu quero falar sobre Jesus, o Rei esperado. Ele é o Rei que todas as nações querem ter. Ele é o desejado das nações, assim diz a palavra do Senhor. E eu queria começar lendo o texto de Isaías 9, um texto muito cantado nessa época, muito mencionado, né? Hoje de manhã a pastora Isabel abriu o culto com essa palavra. Hoje nós vimos canções aqui a respeito dessa palavra, inclusive uma canção que foi ministrada aqui essa noite, é uma canção dessa casa, né? Escrita pelo Daniel, Camila, Rayane, uma bênção essa música. E ela fala exatamente esse texto aqui, Isaías 9. E a palavra de Deus diz assim, Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Então a gente está há poucos dias do Natal. Segunda que vem é o Natal. E nós vemos nessa palavra, e nós vemos que um menino nos nasceu. Isso fala, sabe, da humanidade de Jesus, que veio como um ser frágil. E um filho se vos deu, fala da divindade de Jesus, porque o Pai, ele deu, ele amou tanto o mundo que ele deu o seu filho. Ele foi entregue por nós. Ele foi voluntário por nós. E quando a gente vê essa palavra de Isaías 9, ela fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Quando nós pensamos nessa palavra, quando eu penso nessa palavra, eu lembro de Gênesis 1, quando o texto de Gênesis 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E Isaías 9 fala o quê? O povo que entrava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aqui no versículo 2 fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas. Quando nós vemos essa palavra, parece... Quando nós comparamos aqui a palavra, colocamos uma do lado da outra, nós conseguimos ver que é o mesmo cenário. Trevas, caos, sombra da morte. Mas algo acontece. Algo acontece. Quando Jesus vem, algo acontece. E olha aqui o que a palavra de Deus diz. Versículo 3 de Gênesis 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação das trevas e da luz. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Sabe, Deus foi criar os luzeiros. E isso é bem de propósito em Gênesis, não falar sol e lua. Porque ali naquela região, na região ali do Oriente, era uma região onde se adorava o sol, a lua. E ele coloca aqui luzeiros. Mas quando eu falo luzeiros, a gente vê que eles estão ali no quarto dia. Quarto dia, versículo 14. Então, que luz é essa que fala Gênesis? Que luz é essa que quando se une com... Que quando o Espírito se une à palavra, há uma luz. Alguns cientistas, eles falam sobre o Big Bang, sobre a criação do mundo. Mas a criação do mundo foi a junção da palavra com o Espírito. E houve luz. Eu creio que houve uma explosão, sim. Que imagino que deve ter sido a voz do trovão. A voz como voz de muitas águas. Se unindo ao Espírito de Deus. E houve luz. E essa luz mudou tudo. Ela separou o que era trevas do que era luz. E assim é Jesus na história. Separou antes de Cristo, depois de Cristo. Até o mais ateu precisa reconhecer que Jesus foi um homem que transformou a história da humanidade. Sabe, todos nós podemos dizer que nós somos antes de Cristo e depois de Cristo, amém? Nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais os mesmos depois que nos encontramos com Ele. E aqui a gente vê que quando Jesus, Ele vem, Ele traz essa transformação ao mundo. Ele traz essa transformação na vida das pessoas. Ele traz essa divisão. Porque não tem como nós sermos iguais quando a luz vem. Eu estou insistindo com isso. Porque eu quero que você entenda que nós não podemos ser iguais. Não há junção entre trevas e luz. Não há como misturar trevas e luz. Não tem como. É como óleo e água. Não tem como. E a luz, ela nos faz ver o que nós não conseguimos ver. Quando nós vamos arrumar a nossa casa, tem como arrumar no escuro? Não tem como. Não tem como arrumar a casa no escuro. Não tem como procurar alguma coisa no escuro. Lembra quando aquela mulher da dracma perdida, qual é a primeira coisa que ela faz para encontrar a dracma? Acende uma candeia. acende uma candeia para poder procurar. Porque não tem como achar algo no escuro. Então não tente encontrar nesse mundo que só Jesus pode te dar. Não tente encontrar num relacionamento o que só Jesus pode te dar. Não tente encontrar numa carreira o que só Jesus pode te dar. Não tente encontrar nos prazeres desse mundo o que só Jesus pode te dar. Porque só Ele pode trazer vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Amém? E eu queria que a gente olhasse um pouco o contexto histórico da narrativa bíblica em relação à vinda do Cristo, o Messias esperado, o Rei esperado. Então, quando a gente vê a palavra de Deus, desde Gênesis, nós vemos palavras proféticas a respeito de Jesus. Quando você vê ali Adão, Eva, há o pecado, há a separação de Deus. O pecado trouxe, né, separação e trouxe morte. Não apenas morte espiritual, mas morte física. Houve separação entre o homem e Deus. E quando existe essa separação, Deus, Ele, na sua infinita sabedoria e onisciência, Efésios 1 diz que antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então, não foi um acidente o pecado. Deus já sabia de todas as coisas. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Antes da fundação do mundo. E quando nós vemos ali que a palavra profética, a aliança que Deus faz, a primeira palavra lançada a respeito de Jesus foi da própria boca de Deus. Quando Ele vira para a serpente e Ele fala para a serpente que o descendente, não é os descendentes, não é os descendentes, é o descendente que virá da mulher, lhe pisará a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. De quem estava falando ali? Jesus. Deus já fez uma aliança ali na hora. Existem 7 alianças no Velho Testamento e essa é a primeira aliança. Quando Deus estabelece a redenção, Deus estabelece a reconciliação desde o Éden, desde o início. Então a gente vê várias profecias na palavra e a gente vê Deus sempre querendo vir até nós. Porque essa é a história do nosso Deus, gente. A história do nosso Deus é com cordas de amor, Ele nos atrai. A história do nosso Deus é aquele que tabernaculou entre nós. É um Deus que te busca. É um Deus que se importa com você. É um Deus que não está apenas sentado no alto e sublime trono e te esqueceu aqui. Ele é um Deus que te atrai. Ele atrai o nosso coração para Ele. Sabe, Salmo 27:8, se eu não me engano, fala assim: despertou no meu coração, buscai-me. E a resposta do salmista é: buscarei, Senhor, a Tua face. Ele é que nos atrai para Ele. Ele é que nos chama para Ele. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Você tem um Deus que se importa com você. Você tem um Deus que é zeloso por você. O amor dEle é furioso e o ciumento por você. Ele não quer te dividir com outros deuses. Ele quer ser o teu único Deus. E a gente vê Deus fazendo a construção do tabernáculo, falando para Moisés como Ele queria que o tabernáculo fosse construído. O que que era o tabernáculo? O que era o tabernáculo? Se não era Deus habitando no meio do seu povo? Deus ali no meio do seu povo, habitando junto com eles. Eles viam nitidamente a coluna de fogo que descia ali dia e noite, simbolizando a presença manifesta dele no meio. Tabernáculo de Davi, adoração 24/7, se deleitando na presença do Senhor, tendo prazer na presença do Senhor. Nós vemos a construção do templo por Salomão, a glória do Senhor enchendo o templo, enchendo aquele lugar. O que é isso se não é Deus vindo até nós? E nesse tempo do Velho Testamento, nós vemos o mover do Espírito, o mover de Deus para a plenitude dos tempos. Nós vemos toda a história se movendo. Toda a história se movendo para que Jesus viesse. Até mesmo Alexandre o Grande, sem saber, usado por Deus para trazer ali uma unificação, para que fosse mais fácil e acessível através do grego. Tudo porque o nosso Deus nunca, entenda isso na sua vida, nunca o nosso Deus perde o controle. Nunca. Por mais que as coisas pareçam aos nossos olhos, está tudo fora do controle. Ele é aquele que colocou o anjo lá em Apocalipse, um pé na terra e um pé no mar. Eu tenho domínio de tudo, tudo é meu. Tudo é meu. E nós temos centenas de profecias sobre Jesus. E aqui eu trouxe algumas profecias, porque Jesus, Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é literalmente a palavra andando nessa terra. Quando nós vemos aqui, eu peguei um artigo aqui que fala que existem mais de 300 profecias do Velho Testamento a respeito de Jesus, que foram cumpridas com sua primeira vinda. Querido, nós estamos falando de mais de 300 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram quando Jesus veio sobre essa terra há 2000 anos atrás. Se cumpriram, não é que talvez se cumpriu, se cumpriram, se cumpriram. A maioria delas nos livros de Salmos e Isaías. Só em Isaías vemos mais de 100 profecias que se cumpriram. Esse texto que nós lemos aqui no início, Isaías. Isaías, ele é contemporâneo a Neemias. Lembra de Neemias? Aquele governador que foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. 700 anos antes de Cristo, queridos, uma palavra, 100 profecias sobre Jesus, e todas elas se cumpriram só no livro de Isaías. Sid Roth eu não sei se é assim que se pronuncia, mas um judeu messiânico norte-americano, que tem um programa chamado It's Supernatural, de sobrenatural, e é autor de vários livros, afirma em um deles que somente nas 24 horas de Jesus na Terra, ele cumpriu 27 profecias. Vou fazer igual de manhã, fale uau. Falei de manhã que o uau é o novo aleluia do crente moderno, né? Queridos, somente nas 24 horas de Jesus na Terra, ele cumpriu 27 dessas profecias. Você tem noção do que é isso? Nasceu, pã, 24 horas, 27 profecias cumpridas. E esse judeu, ele fala, segundo ele, os fatos dessas profecias tão significativas terem ocorrido em um período tão curto, em uma só pessoa, é prova irrefutável que Yeshua é o Messias. Ele veio cumprir a lei, amém? Ele veio cumprir a palavra. O Verbo se tornou carne. Isso é tão profundo, queridos. O Verbo se tornou carne. E ele habitou, ele andou entre nós. Jesus pisou. Quantas caravanas são feitas por ano para conhecer o lugar onde Jesus pisou com seus pés? O nosso Deus, ele andou aqui. Ele cumpriu. E aqui eu queria falar algumas palavras que foram cumpridas em Jesus, de forma rápida, por causa do nosso tempo. Mas ele era descendente da tribo de Judá. A profecia está em Gênesis 49, 10. E ela se, a gente vê o cumprimento dela em Lucas 3, 33. Falando do quê? Da genealogia. Nascerá em Belém, Miqueias 5:1. É o único texto que fala do lugar exato onde Jesus nasceu. E a gente vê ali em Mateus 2:1, tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes. Muito específico. Nascerá de uma virgem, Isaías 7:14, Mateus 1:18. Estava se cumprindo a palavra. Haverá matança de inocentes em Belém, Jeremias 31:15. Mateus 2:16, estava acontecendo o massacre de bebês por mandato de Herodes. Fugirá para o Egito, Oséias 11:1. E Mateus 2:14, estava se cumprindo a palavra quando José, guiado pelo Espírito de Deus, leva Jesus e Maria para o Egito. Pregará na Galileia, nas proximidades do rio Jordão, Isaías 8:23, Isaías 9:1. E se cumpre essa palavra, Mateus 4:12 a 16. Será desprezado pelos judeus, Isaías 53:3. Em João 1, essa palavra se cumpre quando fala, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Entrará triunfalmente em Jerusalém, montado no jumento. Isso está escrito em Zacarias 9:9. E essa palavra se cumpre em João 12, 13 a 15. Exatamente da mesma forma. Isso aqui foram algumas das 300 profecias. Sabe, qual é a probabilidade disso acontecer em uma pessoa só? Qual é a probabilidade disso ser algo forjado? Queridos, nós não servimos a uma religião. Nós servimos a um Deus vivo, real. Ele é real. Ele é real. sabe, a palavra de Deus encontrou o Espírito dentro do ventre de Maria, e houve luz, Jesus foi gerado. Sabe, Jesus é a boa notícia de esperança. Como eu disse, essas profecias do Velho Testamento, elas estavam apontando. Lembra quando o texto, eu não lembro agora qual é o texto que fala, mas é Paulo que fala que a lei, ela é o aio para Cristo, para Jesus. O que significa isso? Que a lei, ela te conduz para Cristo. Se nós aniquilarmos o Velho Testamento, nós não teremos a profundidade do Novo Testamento. Não teremos. Existem pessoas que querem falar que Gênesis é um livro figurado. Se você faz isso com Gênesis, você relativiza toda a palavra. Porque Gênesis é a base. É o porquê que um menino nos nasceu. Porque o pecado entrou. E o salário do pecado trouxe morte. Mas Jesus veio para trazer vida. E por isso que eu insisto sempre. E toda vez que eu for pregar na minha vida, eu acho que eu vou falar isso. Por favor, leiam a palavra. Leiam a palavra. Comam dessa palavra. Comam o rolo. Comam a palavra. Sem essa palavra, nós somos pessoas rasas. Nós não conseguimos ser cristãos verdadeiros sem essa palavra. Por favor, ame a palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: amar é agir. Sabe quando João fala lá na carta dele: filhinhos, não amemos de palavras, mas em verdade. Que não sejamos daqueles que amam somente quando nós cantamos. Que não sejamos aqueles que simplesmente declaram o seu amor numa postagem. Mas que o nosso amor seja em ação. Porque o amor dele foi em ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele agiu. Que nós possamos agir. Mas voltando, havia uma expectativa daquele povo por aquele que era a palavra, que estava na palavra. E aqui a gente vê duas figuras, duas pessoas, que elas demonstram isso, essa espera pelo cumprimento da palavra: Simeão e Ana. E eu queria ler com você aqui Lucas 2, 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então aqui a gente vê que esse homem, ele estava o quê? Esperando. Ele esperava. E o Espírito estava sobre ele. Se o Espírito estava sobre ele, quando a palavra encontrou, você já sabe o que aconteceu, né? movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Qual palavra? O Senhor disse para ele: você não vai antes que você veja, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma. Essa palavra ele disse para Maria, para os pais, para Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E logo em seguida a gente vê Ana. Versículo 26 fala: vi uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe, esse texto ele mostra um homem chamado de Simeão, um homem normal. A palavra de Deus não diz que ele era um sacerdote, que ele era um escriba, que ele era um saduceu, que ele era um fariseu. Diz que ele era um homem justo e piedoso. Piedoso significa devoção. Piedade significa devoção. Ele era um homem comum, mas um homem que amava. Um homem que esperava. Um homem que guardou a fé. Mesmo, queridos, pensa na sua idade agora. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. Eu fico imaginando essa mulher aqui, 84 anos. Ela estava esperando uma palavra. Ela estava esperando. Eles estavam esperando uma palavra. Imagina você esperar 84 anos por uma palavra. Eu vejo o apóstolo Ademar sentado aqui. Uma honra para mim, apóstolo. Que isso, quem sou eu para estar aqui pregando para o apóstolo? Mas quantos anos esse homem aqui chorou e orou para ver uma igreja assim? Queridos, eu já participei de cultos onde tinha menos de 10 pessoas. Daí. Eu já participei de cultos que a gente orava nas cadeiras, chamando vocês. A gente orava nas paredes. Lembra, pastor? Orava nas paredes, declarando a palavra. Alarga a tua tenda para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eu me lembro uma vez que eu abracei o apóstolo Ademar. Eu falei: apóstolo, o senhor não vai morrer antes que o Senhor veja. E Deus tem te segurado, viu, apóstolo? Deus tem te segurado para que o Senhor veja o cumprimento daquilo que Ele disse. O que faz O que faz com que pessoas como Simeão e Ana permaneçam com seus corações queimando pela palavra? Que faz com que eles permaneçam com suas vidas diante do altar? Aqui fala de uma mulher que perdeu o seu marido depois de 7 anos de casada. Eu não sei com que idade ela casou, mas provavelmente, culturalmente, ela deve ter casado muito nova. Depois de 7 anos de casada, essa mulher se torna viúva. E a vida dela é, como diz a palavra, dia e noite. Não deixava o templo, mas adorava em jejuns e orações. Sabe, eu quero dizer para você que Deus honra aquele que persevera. Deus ama. Deus ama responder aquele que pede. Deus ama abrir a porta para aquele que bate. Mas sabe o que diz esse texto? Que é o próprio Jesus falando ali no Sermão do Monte. Ele fala 2 vezes: batei, batei, pedi, pedi. Sabe, isso aqui não é por acaso. Isso aqui não tá para deixar bonito o texto. Isso aqui está para mostrar uma perseverança. Jesus, quando fala sobre isso, o contexto é sobre oração, é sobre busca. Pedi, pedi, batei, batei. Sabe quando ele fala do vizinho iníquo, do amigo importuno? Que é aquele amigo que chega na casa do outro meia-noite, falando: me dá alguma coisa aí para comer, porque tem visita lá em casa. E o Kiko? E o Kiko? O quê? O que eu tenho a ver com isso? E o que Jesus fala? Ele foi lá de novo. O que acontece? Ele consegue. Jesus está falando que é para a gente ser chato. Não sou eu que estou falando. É a parábola. É a parábola. Mas é ser chato com ele, não é com seu irmão do lado, não. Não é com a sua esposa. Não é com seu marido, amém? Jesus está falando que a gente pode insistir com ele. Mas eu quero te dizer que não é insistir com coisas fúteis. É insistir com o que ele mesmo quer. Sabe, Jesus disse que a gente não sabe orar. Os discípulos pediram para Jesus ensinar ele a fazer milagre? Os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a andarem sobre as águas? Os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a expulsar demônios? O que que os discípulos pediram para Jesus ensinar? A orar. Nos ensine a orar. Porque eles sabiam que existia uma conexão entre Jesus e o Pai que eles nunca tinham visto nessa terra. E era a oração. Deus quer te ouvir. Eu me lembro uma vez que a Gabriela, minha filha mais velha, eu tenho 3 filhos. E a Gabriela, minha filha mais velha, chegou para mim e falou assim: mãe, por que que a gente precisa orar se Deus já sabe tudo que a gente já vai pedir? As perguntas das crianças são as melhores. Nossa, Deus, misericórdia. Mãe, para que que a gente precisa orar? Deus já não sabe o que eu vou falar? Ele já não sabe de todas as coisas? Eu falei: minha filha, realmente ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou à boca e ele já conhece. Mas ele quer te ouvir. Na linguagem que eu tive para ela como criança, ele ama ouvir a sua voz. Ele ama ouvir quando você fala com Ele. Sabe aquele pai que vai brincar de pique-esconde com o filho? Aí o pai vai e conta. Aí o filho se esconde, tipo assim, embaixo da cadeira. Tipo, todo mundo consegue ver. Todo mundo consegue ver. Eu sei que você está aí. Mas cadê você? Cadê? Cadê? Esse é o nosso Deus, gente. Ele sabe o que você vai pedir. Ele sabe o que você vai falar. Mas Ele quer te ouvir. Deus quer se alegrar em você. E por que esperar algo por muito tempo? É difícil. A própria Bíblia diz que é difícil. Olha o que a palavra de Deus diz, Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A própria palavra está dizendo que realmente esperar algo por muito tempo adoece o coração. Então o que que fez Simeão e Ana não perderem, não se perderem durante tantos anos da vida deles? Sabe quando Jesus fala? É uma parábola que Jesus fala, eu não estou recordando agora qual a parábola, mas o final dela é esse. Será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele encontrará fé? Cara, é forte. Tem uma canção, ela é em inglês, mas ela acaba comigo. E ela fala assim sobre... que o Senhor me encontre até o fim, de joelhos dobrados, de mãos levantadas e de coração queimando. Que assim o Senhor nos encontre. E quando eu e você estivermos velhinhos, sejamos como Caleb, que falou para Josué: me dá a terra que eu tenho para conquistar, porque a força que eu tinha nos meus 40 é a mesma que eu tenho hoje, aos meus 80. A mesma vontade, a mesma fé, a mesma garra, a mesma ousadia. Porque o Deus que eu sirvo, ele era e ele há de vir. Ou seja, Ele não muda. Eu posso mudar, as circunstâncias podem mudar, mas o meu Deus não. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Não importa quanto tempo. Gente, eu quero dizer para vocês que a nossa fé não tem que estar baseada naquilo que a gente vê, não. Eu quero dizer para vocês que Hebreus 11 é um tapa na cara. Porque Hebreus 11, ele fala de homens que não viram o cumprimento da promessa, mas eles estão aonde? Na galeria dos homens de fé. O que nos faz permanecer diante da espera, da esperança adiada? Isaías 40, 27, 31 fala como mantermos nosso coração sadio na espera. Como? Como manter o nosso coração sadio na espera? Isaías 40, 27, 31 é a chave. E que ela entre no nosso coração e ó, abra. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem a chave. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Os que esperam no Senhor, essa é a resposta. Essa é a resposta para que o nosso coração não se adoeça. Essa é a resposta para que o nosso coração não se aflija diante da espera adiada. Sabe qual a chave? Está em Ana. Dia e noite, aonde? No templo. Nós hoje somos o templo. Nós hoje temos podemos ter um encontro todos os dias com o Senhor. A chave está aí. Eu queria ler rapidamente com você Salmos 73. Não vou ler todos os versículos, mas apenas alguns. Eu quero dizer que eu fico de cara. Desculpa a palavra, mas eu fico de cara com esses salmos aqui. Porque eu vou te falar, eu não sei se eu teria coragem de falar o que Asaf disse para Deus. E eu vou começar aqui no versículo 1 mesmo. Ele fala assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom. Deus é bom com Israel. Deus é bom aí com quem está limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou seja, quase caí. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava. Gente, uau. Cara, é isso. É ser transparente diante de Deus. É rasgar a nossa alma mesmo diante de Deus. Para de querer ser, sabe, o melhor, o que consegue tudo, o santão. Fomos chamados para sermos santos? Fomos. Mas olha o que esse cara está falando. Eu invejava os arrogantes. Por que que eu invejava eles? Porque eu via a prosperidade deles. Enquanto eu estou aqui te servindo, estou aqui, migalhas. Mas eles estão lá, fazendo o que eles querem da vida deles. E eles estão prosperando. E eu não estou prosperando. E eu tenho inveja deles. Eu estou vendo lá no Instagram deles, eles viajando. Eu estou vendo no Instagram deles, eles comprando, andando de carro novo. E eu que estou aqui, ó, na igreja te servindo, venho aqui todo sábado no Lab, todo domingo, estou aqui, estou ensaiando para o coral. Oh, Senhor. E eles estão lá prosperando, e eu aqui? Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Nédio significa que brilha. Ele conseguia ver brilho no ímpio, mas ele não conseguia ver brilho nele. E aí vamos lá para o versículo 16. Não, versículo 12 ainda. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente... Gente, ah não. Presta atenção nesse versículo. Com efeito, inutilmente, ou seja, não serviu de nada, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Uau. Versículo 16. Eu só refleti, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O negócio já estava pesando. Só que o versículo 17, meu irmão. Ah, o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Eu quero te dizer que a voz dele cala todas as outras. A voz dele cala todos os outros argumentos. Sabe quando você está pesado, carregado? Porque Asaf estava pesado. Asaf estava carregado. O fardo estava pesadíssimo. Mas quando ele entra no santuário, versículo 25, mudou tudo. Todos os questionamentos caíram por terra. E olha o que ele declara: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me alegre na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe o que aconteceu com Asaf, meu Deus? Um homem que entrou na presença de Deus questionando tudo. Por que os ímpios isso? Por que isso acontece com eles? Eu manti puro meu coração para nada. Mas quando ele entra no santuário, tudo muda. Porque ao olhar para ele, a beleza dele apaga todo o resto. Tem uma música que o pastor Gustavo compôs quando a gente tinha uma banda do Nova Geração. O pastor Gustavo já cantou, viu, gente? E a música falava: luz do teu olhar apagou o mundo, o som da sua voz alcançou meu coração. Me abrace forte, me aperte em seu peito. Jesus, não me deixe partir. A luz do olhar dele apaga todo mundo. A luz do olhar dele, os olhos de fogo. Os olhos de fogo. Os olhos de fogo. Tem um texto que eu sou apaixonada, que é o texto de Jó 19:25. Jó estava lá todo daquele jeito, pura ferida, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. E no capítulo 19, versículo 25, ele pode declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. A esperança na espera, queridos. Quando se está na presença do Senhor, a esperança no dia difícil, quando se está na presença do Senhor, a esperança, ela é renovada quando nós encontramos os olhos dele. E sabe como Jó termina? O livro de Jó termina? Capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó profetizou no dia difícil. Jó profetizou quando parecia tudo acabado. E o que ele falou é: hoje os meus olhos te veem. Sabe, eu sei que tem pessoas aqui que podem estar assim, como fala o texto de Isaías 40, falando exatamente o que está escrito aqui: o meu caminho está encoberto ao Senhor, Deus não está me vendo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não está vendo a minha situação. O texto diz: e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, o que eu tenho direito, Deus, ó, não quer nem saber. Mas ele, os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E continuando aqui, o texto de Isaías 9 fala, vou tentar correr aqui. O texto fala que um menino nos nasceu, o filho se vos deu. E o nome de Jesus vai sendo declarado aqui nesse texto. E o nome de Jesus é Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro fala daquele que está presente. Quem tem autoridade para dar conselhos? Quem resolve a nossa vida é o Maravilhoso Conselheiro. Ele não é apenas aquele que te dá conselhos, mas ele é aquele que é digno de se assentar para ser ouvido, porque ele é Maravilhoso Conselheiro. Sabe quando Maria de Betânia se assenta aos pés de Jesus, tudo perde sentido, acabou. Agora eu estou aqui para ouvi-lo. Deus forte. Agora me diz, que figura de força existe num bebê? Que figura de força? Qual é? Que imagem de força existe num bebezinho indefeso? Mas ele foi chamado de Deus forte. os magos vieram e se prostraram diante desse bebê. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. E os poderosos confessarão que Tu és, Senhor. Diante de um bebê. Diante de um bebê. Não havia aparência de força, mas essa é exatamente a força do nosso Deus, a humildade. A humildade é a força do nosso Deus. Olha o que diz Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando nome acima de todo nome. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O rei não veio em palácios, o rei veio em uma manjedoura. Quando o Senhor vê o seu coração, o que que Ele vê? Ele pode nascer dentro de você? Ele pode nascer dentro de mim? Como que está aí? Ele só nasce em lugares humildes, que o reconhecem, que sabem que sem Ele nada são, que sabem que sem Ele não são absolutamente nada. Pai da eternidade. O Filho de Deus, Ele é Pai da eternidade. Ele é Filho, mas Ele é chamado de Pai da eternidade. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecê-lo. Ele é o Pai da eternidade. Pai fala daquele que cuida. A Bíblia fala que Ele é um bom pastor, porque Ele faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso Ele é o Pai da eternidade. Paternidade simbolizando a humanidade de Jesus. Mas Ele não é qualquer pai. A eternidade está nele. Ele é o Alfa, mas Ele também é o Ômega. Ele é o princípio e Ele também é o fim. E Ele é o Príncipe da Paz. Sabe, esse ano para mim, eu contei esse testemunho pela manhã. Esse ano para mim foi um ano de alguns acontecimentos bem difíceis. Na Páscoa, a gente estava aqui ensaiando para a Páscoa. Meu celular estava no som e de repente ele toca. E eu saio daqui, vou lá atender o celular, e quando atendo é uma pessoa falando no celular do meu esposo, falando que ele tinha tido um acidente e que eles estavam tentando falar com uma ambulância e não estava conseguindo. Na hora, a minha perna ficou bamba. Eu fiquei assim, as forças se foram. Sabe quando o chão parece que ficou mole, o chão? E na hora eu pensei nele, claro. Mas eu também pensei que ele estava sozinho, com 4 crianças. Além dele estar com os meus três, com os nossos 3 filhos, ele estava com mais uma amiguinha que foi dormir lá em casa. Na hora eu pensei, meu Deus, e as crianças? Só que quando a gente tem o Senhor, Ele, Deus forte, não é você que tem que ter força, é Ele que é forte. Você pode ficar fraco, e não está nada errado você ficar fraco, porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa a força dEle. Não é na nossa força que se aperfeiçoa a força dEle, é na nossa fraqueza. Então está tudo bem ficar fraco, está tudo bem. Se Ele é o teu Deus, está tudo bem, porque Ele é Deus forte. E na hora eu cheguei, o menino que me levou de carona, e graças a Deus esse dia eu tinha vindo de carona, porque se eu estivesse dirigindo, eu não sei como é que eu ia dirigir, porque eu estava muito nervosa. E quando eu cheguei, o Edson estava ensanguentado assim, esperando ainda a ambulância, não chegou. Eu moro em Águas Claras, ou seja, demora, daqui para Águas Claras é tipo uma viagem. E aí eu cheguei, ele estava sentado na cadeira de rodas do prédio. Graças a Deus tinha uma amiga ali comigo, e ela me abraçou na hora assim, porque na hora minha perna bambeou. Ela me abraçou. E quando a gente foi para o hospital, finalmente a gente conseguiu uma ambulância dos bombeiros. A gente foi para o hospital ali de Águas Claras, e quando parei assim, respirei e comecei a aclamar o Senhor, eu pude perceber o cuidado de Deus. E a paz que excede todo entendimento começou a entrar no meu coração, de entender que Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele não prometeu, queridos, que nós não iríamos ter sofrimentos. Ele não prometeu isso. Mas Ele prometeu que estaria comigo. Ele prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que não viriam tempestades. Mas o que Ele falou é que se a sua vida, a sua casa estiver firmada sobre a rocha, a tempestade vai vir, mas ela não vai te abalar. Ela não vai te destruir. E olha, abrindo aqui um parênteses, a casa, ela é igual. A tempestade, ela é igual. Ah, mas o ímpio e o justo, a tempestade é igual. O vento é igual. Não se ache que nós estamos super protegidos. O vento é igual. Os dias maus para o ímpio pode ser o dia mau para o justo. Mas aquele que tem a sua casa sobre a rocha, esses são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em setembro, minha mãe foi fazer uma cirurgia, e para retirar um câncer, infelizmente teve complicações na cirurgia. 4 dias depois houve um rompimento do intestino e ela teve uma infecção generalizada. Ela voltou para a mesa de cirurgia. E nesse dia que ela voltou para a mesa de cirurgia, eu voltei para casa, porque eu fiquei os 4 dias ali com ela, todos os dias. E nesse dia eu entrei em desespero. Nesse dia eu chorei. Eu estava incontrolável. E eu me lembro que eu deitei e o meu marido virou assim para mim, e ele colocou a mão em mim e ele falou: Senhor, nós entregamos a mãe da Rafaele nas tuas mãos. E eu dentro de mim, eu não quero entregar ninguém. Eu não quero liberar ninguém. Quem está falando isso é ele, não sou eu. E ali eu entrei num... Aí que eu chorei mais ainda quando ele falou isso. Porque quando a gente fala, né, que está entregando, é porque, né? E aí... eu lá, naquele desespero, com aquela crise de choro, de ansiedade, meu coração acelerado. Eu nunca tive crise de ansiedade na minha vida. Nesse dia eu soube o que é crise de ansiedade. É uma coisa horrível. É algo horrível. Eu tremia, meu coração. E na hora assim eu falei: Deus, fala algo comigo. Eu preciso do Senhor agora. Preciso do Senhor. E a palavra do Senhor veio: a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não te atemorize. Essa foi a palavra do nosso príncipe da paz. E a paz que excede todo entendimento, eu não consigo te explicar. Mas essa paz inundou meu ser. Na mesma hora, eu consegui ficar tranquila. Deus não me prometeu que a minha mãe seria curada. Deus não me prometeu que um milagre iria acontecer. O que Deus falou é: paz, paz, paz. E aí foi quando eu consegui dormir. Sabe, eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é extremamente presente. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. E ele é o príncipe da paz. E nós podemos experimentar isso no decorrer da nossa vida. Fale como Jó. Não vai ser os olhos de outros que vão ver, não. Vai ser o meu. Eu vou ver. Eu não me contento com a experiência do meu pastor. Eu não me contento com a experiência do meu líder. Eu não me contento com a experiência daquele que me ganhou para Jesus. Eu não me contento com a experiência daquela pessoa que eu vejo o vídeo no YouTube. Eu quero ver. Eu quero ver. Sabe quando Moisés fala assim? Deus fala para Moisés: Moisés, vou enviar um anjo adiante de vocês. Não, não vai não. Não vai não. Porque se o Senhor não for, não me faça subir desse lugar. Sabe quando Jacó está ali lutando? Ele fala: não, não vai subir não. Se você não me der, você não vai subir. Jesus quer que nós sejamos insistentes com Ele. Não desista na primeira oração que você faz e não aconteceu nada. A minha mãe faleceu, mas o príncipe da paz, ele continua vivo dentro de mim. Sabe, eu queria que você levantasse nessa noite. Isso é Natal, queridos. Deus acessível a nós. Isso é Natal. Podermos desfrutar de um Deus que se importa conosco. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do que você tem passado. Mas busca um pouquinho mais. Anda um pouquinho mais. Sabe, existe uma água que sai do trono de Deus. Existe um rio que corre do trono de Deus. Que Ele tem níveis. Não se contente com água nos seus artelhos. Se existem águas que podem nos cobrir. Não se contente com água nos lombos, se existem águas que podem nos cobrir. Que Jesus possa nascer em nossas vidas, encontrar os nossos corações. Feche os seus olhos nesse momento.